Vamos aproveitar esse momento, então, para termos um momento de oração. Eu soube que há um clima um pouco tenso aí em Angola nesses últimos dias, um tipo de uma primavera também acontecendo aí, movimentos de gente na rua, o governo repreendendo, as igrejas tendo que se posicionar, às vezes de um jeito bom, às vezes de um jeito ruim, mas vamos pedir ao Senhor sabedoria para que os homens de Deus, que homens e mulheres que ele tem em Angola, possam ser voz profética para esse tempo e que não sejam contaminados pelas cores, políticas, mas somente pela determinação bíblica do que deve ser feito. Porque muitas vezes o nosso Senhor ele pede que nós tenhamos um posicionamento contrário até às nossas convicções políticas. Jesus pede coisas que às vezes nós falamos, mas Senhor, eu lutei contra isso a vida toda, agora o Senhor me pede para falar a favor. Então, o senhorio de Jesus, ele tem que ser de fato e de direito. Podemos orar por Angola? Me preocupa muito esse momento dos irmãos. Estou distante, vivendo à distância, mas me preocupo em tempos de Covid, em tempos de palavras, em tempos de que as palavras nas redes sociais são muito pesadas, muito fortes e podem provocar, acirrar os ânimos entre os oponentes. Vamos orar por Angola. Eu posso. Senhor Jesus, em teu nome nós colocamos a vida de todos os nossos irmãos e irmãs de Angola. Daqueles que estão nos lugares mais distantes deste país, aqueles que estão nas cidades principais, aos que ocupam cargos de governo, aqueles que ocupam um cargo no judiciário, no executivo e no legislativo, tanto nas funções como legislador ou dando assessoria àqueles que estão nas esferas de governo. Peço, Senhor Jesus, por cada trabalhador, por cada trabalhadora em Angola. Peço, Senhor, por cada pastor e pastora, por cada membro da Igreja Evangélica em Angola, por aqueles que o Senhor tem como seus, aqueles que o Senhor derramou o seu sangue, aqueles quais o Senhor tem a marca da promessa, aqueles a quem o Senhor nos batizou como Espírito, aqueles a quem o Senhor deu a eles o sangue do Cristo, o sangue do Cordeiro sobre suas frontes. Aqueles que podem ir ao teu trono em oração, intercedo por eles, Senhor, pedindo para que neste tempo em que as vozes são vozes dissonantes, muitas vezes agressivas umas com as outras, possam, em nome de Jesus, serem consenso. Se as vozes, a voz evangélica, a voz dos pastores, sejam vozes proféticas, vozes que anunciem o reino de Deus, a justiça e o seu amor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a entender esse tempo. Oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.
Amém.
Amém. Amém. Amém. Que o Senhor nos dê condições de sermos uma voz de Deus nesse tempo, tanto em Espanha, aqui comigo, como com os irmãos aí em Angola, na cidade onde os irmãos estão. Vamos, então, eu vou falando um pouquinho sobre a nossa atividade. Deixa eu dividir a tela com vocês aqui. Está um pouco desorganizada a minha mesa, porque hoje eu precisei fazer tudo a partir daqui, até as refeições, porque os pedreiros. Se fala pedreiro, tá bem? Aí em Angola, pedreiro, pedreiro.
Amém.
Estiveram aqui destruindo aqui o piso aqui de casa aqui, porque a parte do esgoto arrebentou. A casa é muito velha, a base missionária aqui é muito velha. Nós compramos uma casa aqui, ela deve ter mais de uns 100 anos. Então a tubulação estava assim, né? Encontramos ratos aqui que viram Martin Lloyd Jones, viram Martin Luther King. E com os pelos brancos. Eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre a nossa tarefa, a tarefa que eu pedi para vocês fazerem, e alguns de vocês responderam, porque ela é a base do nosso trabalho hoje aqui. A nossa atividade hoje vai falar sobre contexto. E deu para perceber, pelas respostas, que não é uma coisa muito fácil de se fazer, né? Eu vi que muitos fizeram de uma forma até graciosa, né? Explicaram, olha, não é como a fumaça dos velhos tempos. Não que a fumaça não seja importante, não que os tambores. Acho que foi você, irmã Sandra, que fez, não foi? Não, alguém colocou que os sinais dos tambores ainda é importante, mas nesse meu tempo a gente utiliza um outro meio de comunicação. Teve o Tomás que foi que colocou para mim no dialeto também para explicar, e explicou em dialeto, no dialeto eu não sei qual, acho que ele me explicou, mas eu não gravei aqui.
Deve ser um mundo.
Ah, pode ser, não, porque a primeira língua é o dialeto, a segunda língua era o português para os antigos, não é? Ainda é
É um
assim?
mundo. Alguns irmãos nossos têm domínio das línguas nacionais.
Ah, isso é
Então,
ótimo.
o irmão Tomás tem domínio também da língua umbundo. Deve ser essa língua que usou para falar sobre o futuro móvel.
E já temos Bíblia em Ubuntu já? Ou já temos Bíblia traduzida para Ubuntu?
Já temos.
O Antigo e o Novo Testamento, os dois testamentos?
Sim, nos dois testamentos.
Ai, que bom! Deve ter sido um trabalho formidável, né? Deve ter, sim, louvado seja Deus pelos tradutores da Bíblia. Tomás, se você quiser participar, meu irmão, você mesmo pode liberar o seu áudio, mas eu liberei aqui. Porque esse primeiro momento nós vamos conversar um pouquinho sobre como foi a experiência de contar para alguém algo que essa pessoa não tem contato, não conhece. Como foi construir isso? A irmã Sandra, José, quem quiser falar primeiro, por favor. Os meus irmãos, minhas irmãs, fiquem à vontade. Eu vou ser bem calvinista. Fala, Gisele. Eu vou eleger alguém. Fala, Gisele. Pode falar. Dê a chance de vocês serem arminianos. Ninguém quis, então vou ser calvinista.
Na verdade, foi muito. Boa noite a todos.
Boa noite.
Na verdade, foi difícil. Quando eu confesso que quando eu vi a série. Quando o pastor falou durante a aula, eu pensei, é muito pouco tempo. E à medida que eu fui pensando sobre a tarefa, mais difícil começou a se tornar. Porque eu comecei a notar dificuldades. Então, um dos primeiros passos, né, foi tentar saber mais ou menos quais eram os meios de comunicação. Usavam naquela época, queriam a comunicação. Então, fiquei quando é que surgiu a televisão, de facto, até os correios, e vi que, quase tirando jornal e a rádio, a televisão, houve algumas, de facto, só foi depois de 1964. Então, começou
A
as
sua
dificuldades. A primeira ideia que eu tive era explicar antes da solidão.
conexão caiu um pouquinho, ficou travado um pouquinho, pelo menos para mim. Não sei se para os outros também ficou um pouquinho travado. Mas você ia
Não sei se
dizendo
você
que
quis.
você falou que foi até 1970 através de uma pesquisa, saber o que era televisão, se havia televisão, se era correio, como funcionava. Até aí eu escutei bem.
Então, depois tentei contextualizar e eu lembro que eu acho que eu gravei. Não sei se conseguem me ouvir melhor.
Sim, eu consigo melhor. Não sei se os outros.
Pois, eu lembro que eu acho que eu devo ter gravado, eu ouvia os áudios, fazia algo muito, muito engraçado. Que eu não consigo. Eu até acho que o pastor deve ter se divertido muito com todos os áudios que nós mandamos.
Foi
Então,
divertido.
foi complicado, divertido, mas foi difícil. Foi.
Ai, que
E é
bom.
mesmo o que o pastor disse, é mesmo analisando os contextos.
Quando nós observamos o contexto, muita coisa muda na hora de interpretar as coisas. Muita coisa. Mas, irmã Sandra. Ah, perdão, você concluiu, Gisela, porque eu não estava seguindo. Nossa, chegou cortado para mim você. Nossa, que pena. Sandra, irmã Sandra, como é que foi para você, minha irmã?
Tal como a Gisa disse, eu falei uma experiência
muito interessante.
Posso falar, pastor?
Sim, pode falar. Desculpa, Gisela, o seu som está cortando. Desculpa. Pode falar.
Como estava a dizer, tal como a Gisela disse, a atividade foi muito divertida. No princípio foi difícil, eu não conseguia achar palavras certas para começar o exercício, mas depois procurei visualizar, pensando no que já tínhamos nos anos 60. Lembrei-me que já havia os correios e era possível enviar cartas de um lado de um ponto para um outro ponto, e também já existia esses fixos, né? E eu falei do orelhão, como se diz aí no Brasil. Então, foi pegando nesses dois elementos que eu consegui construir as ideias relacionadas ao telemóvel. Achei muito divertido, diverti muito com a atividade, foi muito interessante. E, bom, eu na verdade não tenho muito a dizer.
Tá bom.
Foi uma atividade que valeu a pena. Não, não, nunca pensei que seria assim tão difícil ter que explicar uma coisa que aparentemente é simples.
Sim. Daniel, se você quiser falar, Daniel, depois o Tomás. Está ativado o microfone? Daniel. Estou tentando ativar aqui. Deu certo. Ok.
Tá, pode sim.
Ok.
Sim, deu. Sim. Na verdade, fui eu que enviei a mensagem de que não pude fazer muito por causa da faculdade.
Ah, é verdade.
Teve que.
A sua experiência foi uma não experiência. Perdão, senão eu tinha nem te
Sim.
pedido.
Mas,
Não quis
de
passar
formar,
vergonha, hein?
acho que seria muito. Ah, não, 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 não,
Ah, ok, agora estou ouvindo.
É para falar?
Sim, claro, por favor.
Ah, não, mas se fosse para formar, acho que agora seria meio complicado, porque até a minha mãe já lhe ensinei mais de 100 vezes como enviar um SMS por telefone. E ela nada, não aprende. Imagina para alguém de 1970. Explicar um telemóvel inteiro é complicado. Mas vou tentar, vou tentar. E eu vou tentar.
Tomás, como é que foi a experiência para você, meu irmão? Irmão Tomás, eu acho que é Tomás, ou Thomas, porque não tem acento. Desculpa se eu pronunciar o nome de vocês errado, por favor, me perdoem.
Pronto, estava a me ouvir?
Sim, agora sim, agora sim.
Pois, eu estava a dizer que essa atividade foi difícil, como para todos, alguns já compartilharam, mas o que eu consegui pensar assim bem rápido foi naqueles anos 70 e grande parte da população autóctone tem problemas com o português. e eles falam as suas próprias línguas locais. E a língua dos meus ancestrais é Umbundo. Então, explicando uma coisa nova para esse tipo de pessoas, era possível usando a sua própria língua local. Assim transmitiria mais sentimentos. Depois juntei a ideia da escravatura. A grande parte dos mais velhos daquela altura perderam um membro da sua família que foi levado para a escravatura nos Estados Unidos e outros sítios. Então, se você liga uma mais velha, por exemplo, ou um mais velho, com o filho que se foi e você diz que vai ter um contato, é muito provável que ela traga a ideia de um telefone à sua mente. Ela cria uma ideia muito mais rápida.
Uhum.
E se for na sua língua local, ainda mais rápido. Então, eu pensei nesses pequenos detalhes e pronto, tentei fazer o áudio.
Ótimo.
Espero que tenha atingido o objetivo.
Foi uma experiência magnífica. Vocês não têm ideia como vocês me edificaram com isso, porque da mesma forma que nós estamos falando de um contexto temporal, eu não só fui levado a um contexto temporal, que é a década de 70, mas também levado a um contexto sócio, geográfico, geopolítico, econômico, social, de uma época em Angola que muita gente no Brasil não conhece a história, né? Nós não estudamos a história da África, nós não estudamos a história dos países lusófonos, nós não temos, não há nenhum interesse na educação brasileira em falar sobre a cultura lusófona também em outros continentes, como Angola, por exemplo. Né? Eu falo lusófono porque falamos o mesmo idioma oficialmente, mas não deveríamos nem falar o mesmo idioma, essa é a grande verdade, porque nós não fomos, no meu ponto de vista, nós fomos invadidos. Eu estou morando na Espanha e os meus filhos têm aula sobre a história da Espanha, e aí eles falam que quando chegaram à América e conquistaram a América, de fato conquistaram porque guerrearam, mataram um monte de gente, então, mas não é uma conquista no sentido benéfico para quem estava lá e foi conduzido do jeito que foi. Mas isso é um outro tema, um outro assunto para um outro momento. Mas eu agradeço muito a oportunidade de vocês terem me enriquecido com tanto. Então vamos para... Depois nós passamos isso tudo aqui. A ideia, a dinâmica é todas as aulas ter um desafio para a próxima aula, para ajudar a abrir os horizontes do que nós vamos aprender. É uma estratégia que quem ganha, na verdade, é você. Você não está, não me deve nenhum nada em termos de atividade. Se der para fazer, ok. Se não tiver condições de fazer, tudo bem também. Mas quem fez sai muito enriquecido com o processo, porque é muito interessante experimentar na pele, né? Experimentar pessoalmente aquilo que a gente vai falando, né? na prática. Eu vou dividir a tela com vocês aqui agora e vamos para o nosso... Ai, pode vir a cara aqui. E vamos... Então, preciso que vocês me confirmem, por favor, se está tudo certinho, vocês conseguem me ver, conseguem ver também o quadro. Se não tiver condições de ver agora, vai ficar no YouTube também. Tá ok? Conseguem ver? Podem sinalizar com positivo para mim assim? Ah, ótimo, obrigado. Então vamos lá, nossa aula de hoje vamos falar um pouquinho sobre o que é o desafio de entender e aplicar o contexto no estudo das escrituras. E aqui é um problemão. Por que que eu inicio sempre com isso, né? A primeira aula foi uma maneira mais ampla de explicar o que é o material de trabalho que a gente tem, que é o texto bíblico, o que é a Bíblia. Não entramos muito no tema da bibliologia, até era interessante, mas isso pode ficar por um segundo momento. Quer dizer, como é que os textos se tornaram canônicos, como é que, por que o texto bíblico é a palavra de Deus. A gente pode fazer isso num outro momento, talvez com um outro curso, mas nesse a gente fez de maneira muito geral na primeira aula. E esse segundo tópico é muito importante, por quê? Porque esse tópico ainda, ele, apesar de falar um pouquinho daquilo que a gente vai ver dentro do texto, mas ele ainda é muito daquilo que a gente ainda não viu da Bíblia. Então, antes de abrir a Bíblia, a gente precisa entender o contexto em que tudo o que envolve o texto bíblico, as Sagradas Escrituras, se torna entender para poder compreender bem a interpretação. Porque, no final de tudo, o que a gente quer é saber o que Deus disse, e o que ele espera que façamos. Se você quiser reduzir o entendimento do que é hermenêutica, homilética, todos esses nomes pomposos da teologia, você pode deduzir nesta frase: saber o que é interpretar a Bíblia, saber o que Deus disse e o que ele espera que façamos. Por quê? Porque se a Bíblia é a palavra de Deus, e eu creio que ela é a palavra de Deus, então a palavra de Deus se torna imprescindível para a minha vida. Como eu expliquei na aula passada, tanto para aquilo que eu, como resposta de fé, no que você crê, professor Burjac? Eu creio que nisso, creio nisso. Ah, e como é que eu devo fazer isso? Ah, a Bíblia me orienta a fazer assim, assim, assim. A Bíblia me orienta a fazer dessa forma. Mas como é que eu cheguei a essa conclusão? Como é que eu cheguei a esse entendimento? Eu cheguei a essa conclusão e cheguei a esse entendimento interpretando o texto bíblico. E como é que eu interpreto o texto bíblico? Ah, existem muitas ferramentas e a primeira ferramenta que nós temos que utilizar é o desafio de entender e aplicar o contexto do texto. Seguindo adiante, bom, existem algumas barreiras para a gente poder fazer isso, fazer essa interpretação. São muitas as barreiras. Vocês perceberam uma que é clássica, né? Que vocês perceberam aí, que é a distância do tempo. 2000 para 1970, nós estamos falando de 50 anos. 50 anos de diferença. Em 50 anos de diferença, nós demos um salto tecnológico formidável. Mesmo em contextos mais do contexto econômico mais complicado, mais difícil, como o Brasil vivenciou nesses 50 anos, como também Angola vivenciou nos últimos 50 anos, o mundo experimentou um avanço tecnológico formidável. Não só isso. As palavras também sofreram mudanças. Palavras foram acrescentadas. Por exemplo, uma palavra que nós não falávamos há pouco tempo. Eu não sei se em Angola se fala essa palavra. Linkar. Link. Se fala link? Ou aqui se fala enlace. Alguém sinaliza para mim sim? Ou no chat, se quiser, não quiser participar por áudio. No chat, nós temos um chatzinho aí, você pode participar também, se você quiser colocar. Como é que a gente... Podiam me ajudar. os irmãos podiam me ajudar dizendo, olha, pastor, é isso mesmo, confere, é isso mesmo. Palavra link tem aqui em português, aqui em Angola nós falamos a palavra... São palavras que não tinham há pouco tempo. E-mail é uma palavra que não tinha há pouco tempo. Estamos falando aí cerca de 15... De 15 a 20 anos, nós não tínhamos a palavra e-mail. Nós não tínhamos a palavra e-book. Né? Nós não tínhamos... Então, a língua também ela é uma barreira também. É a barreira linguística por conta do tempo. Então, todos esses elementos que nos distanciam do hoje, desse ponto da história, para esse ponto aqui da história, tudo isso tem barreiras. E a gente precisa compreender quais são essas barreiras e tentar eliminar o máximo possível delas. Um exemplo. Suponhamos que o trabalho que foi feito. Então, quando nós fomos até 1970, nós precisávamos entender Como funciona 1970? Vou falar um pouco mais adiante sobre isso. E como funciona 2020? Em 1970 se fala o quê? Qual é a palavra do momento? Qual é o ator do momento no rádio? Qual é o programa de rádio? Qual é a revista? Qual é o jornal? Qual é o repórter? Qual é a pessoa mais ilustre de Angola? Do que as pessoas estão falando? Qual é a cor da moda? Qual é o sapato da moda? Qual é o corte de cabelo da moda? Qual é o tipo de óculos da época? Então, tudo isso são costumes, são maneiras de se reagir. E está no contexto. Então, para eu entender uma pessoa que vive em 1970, para eu entender como ela pensa, eu preciso compreender o ano de 1970. Eu preciso ter uma visão mais ampla disso. Existem muitas barreiras que são colocadas aqui. Então, tem barreiras linguísticas. Então, se a gente for levantar as barreiras aqui, vamos colocar a barreira da língua, a barreira histórica, a barreira social, a barreira do tempo. São barreiras para nos impedir de chegar até lá. Mas essas barreiras, elas são classificadas em dois tipos. O contexto está dividido em dois tipos. Essas informações, elas parecem muito complicadas, mas não se apegue a isso. Entenda o conceito vocês já entenderam no exercício. Mas se entender o conceito que está, o conceito já ajuda muito. Não precisa se preocupar em reproduzir todas essas informações. Bom, dois tipos de contexto. Que contexto que nós temos? Nós temos o contexto que nós chamamos o contexto histórico, o contexto interno e o contexto externo. O contexto interno e o contexto externo, eles podem ser entendidos como? Bom, o que é o contexto interno? O contexto interno é o contexto do próprio texto bíblico. Então, eu estou com a Bíblia aberta, certo? Então, o contexto está aqui dentro, está dentro da Bíblia. Não tem nenhuma informação fora, só aqui dentro. Eu não estou buscando nenhuma informação de livros, não estou pegando informação de dicionários, não estou pegando informação de comentários, nada. Só o contexto interno. E como é que é esse contexto interno? Esse contexto interno que a gente vai falar quando a gente estiver pesquisando o texto, eu vou cair um pouquinho mais em cima dele. Nós vamos falar do contexto externo um pouco mais hoje. O que é o contexto interno? O contexto interno é você tem um trecho da pesquisa. Vamos lá. Vamos pegar aqui, por exemplo, o Sermão do Monte. Vamos falar do Sermão do Monte. O que eu vou pesquisar é o Sermão do Monte. Aí, esse é o espaço da minha pesquisa, Sermão do Monte. Mas eu preciso ver o contexto anterior da fala de Jesus. Onde ele estava, o que ele estava fazendo e qual é o contexto posterior. O contexto que vem posterior, o texto que vem depois do meu texto de pesquisa. Dentro do Sermão do Monte, eu estou falando sobre o jejum. Então, suponhamos que antes do jejum existe a oração, depois do jejum existe a esmola. Então, no meio, no contexto anterior da fala de Jesus, Jesus está falando sobre a oração. No contexto posterior, Jesus está falando sobre a esmola. Eu não sei se está nessa sequência lá em Mateus capítulo 6, não, no capítulo 5 ou capítulo 6, não sei se está nessa sequência. Mas entende que esse contexto interno é só o contexto dentro do próprio texto. Não preciso olhar para mais nada, nem para a direita, nem para a esquerda, nem para nenhum livro, não. Olho só para dentro do texto. Olho para o parágrafo anterior, olho para o capítulo anterior, olho para o parágrafo posterior, olho para o capítulo posterior. E o contexto ele vai crescendo assim. Ele começa com o texto, que é pequenininho, como vocês estão vendo aqui na tela. Ele começa assim, pequenininho. Deixa eu colocar uma cor mais extravagante aqui. Mamãe não me perca na neblina. Deixa eu colocar aqui. Isso, mamãe não me perca na neblina. Ótimo. Vai ficar aqui, isso, aqui, essa cor, aqui. Então, aqui, vem bem agora, né? Então, aqui, esse aqui é a partícula do texto que eu estou estudando. Mateus, capítulo 5, do verso 1 ao verso 12. Esse é a parte mais pequena. A parte maior é o contexto posterior. Qual que é o contexto posterior? Esse aqui, ó. Esse é o contexto posterior, que é Mateus, capítulo 4 e Mateus, capítulo 6. Qual é o contexto mais amplo? É o livro de Mateus. Esse é o contexto mais amplo, é o livro de Mateus. O Evangelho de Mateus. Então, eu começo a partícula, vai, opa. E o contexto maior de todos é a Bíblia. que isso quer dizer? Vamos lá. Essa é a parte mais importante. Esse desenho, tudo aqui, só para explicar uma coisa. É, isso que está aqui não pode contradizer o que está aqui, que não pode contradizer o que está aqui e que não pode contradizer o que está escrito aqui. É para isso que existe o contexto interno. Não se preocupe muito com o contexto interno hoje, porque nós vamos exercitar o contexto interno quando nós começarmos a entrar de fato e fazer a pesquisa no texto bíblico. Então, o contexto é para isso. Uma verdade não pode ser anulada por outra. A Bíblia não se contradiz. Então, aquilo que está dizendo, aquilo que está interpretado em Gênesis capítulo 3, é o que está interpretado em Romanos capítulo 3, é o que está em João capítulo 3, é o que está na epístola de 1 de João no capítulo 3. Então, tudo está de acordo, não existe contradição. Não existe contradição. Por quê? Porque o resultado que você chegar aqui, o resultado que você chegar aqui, neste ponto, é o mesmo resultado que você tem que ter chegado aqui, que tem que ter chegado aqui e que tem que ter chegado aqui. Não pode ser diferente. Por isso que a análise do contexto interno é muito importante para o intérprete da Bíblia. Mas não vamos ficar nele. Por quê? Porque o mais importante hoje é nós falarmos do contexto externo. Esse é o que nós precisamos fazer antes de ir para a pesquisa. Mas vou contar um segredo aqui. Eu gostaria que vocês prestassem bastante, eu falo até mais pertinho aqui, porque é segredo. É um segredo de Estado, vou falar mais perto. Só precisa fazer uma vez. Não precisa fazer todas as vezes. Uma vez. Porque você vai fazer o contexto do livro. Então, quando você estiver fazendo a pesquisa do livro de Mateus, por exemplo, do Evangelho de Mateus, você vai fazer o levantamento de todo o contexto da escrita do livro de Mateus. Quando Mateus escreveu, para quem ele escreveu, qual é a finalidade que ele escreveu, qual é o caminho, qual é a língua que ele escreveu, qual era o contexto social, quer dizer, a sociologia, qual era o contexto social da época, qual era a psicologia, onde fala uma ciência nova com a psicologia. Aí você vai falar, mas como a gente pode usar essa ciência tão nova como a psicologia para falar sobre, por exemplo, o termo lá no livro de Mateus? Mas é importante, porque aquilo que nós já sabemos a respeito do ser humano vai nos ajudar também a dar uma perspectiva de olhar para o passado. Economia, por exemplo, o Império Romano, a sua fonte de riqueza eram os escravos, era a forma de fazer riqueza. Era uma escravatura, mas aí quando a gente fala escravatura, é uma escravatura só de que forma? Como era essa escravatura? Escravatura de povos conquistados. Todo povo conquistado se tornava um escravo de Roma. Como era a economia? Como se dava a compra e a venda das coisas? Como é que era o termo de propriedade no livro de Mateus, por exemplo? Qual é a história? Qual é a história por detrás? O que está acontecendo no mundo neste momento? Ó, nós temos, por exemplo, no Evangelho de Mateus, nós estamos na narrativa do ministério de Jesus. Nascimento, morte e ressurreição de Jesus. Mas o nascimento, morte e ressurreição de Jesus acontece em algum ponto da história. Quando acontece? Jesus nasce em 4 antes de Cristo e morre em 29 depois de Cristo. Ok, o que acontece? Quem é que está reinando? Qual é o local? Qual é a história por detrás disso? Porque isso são elementos importantes. Estou falando do Evangelho de Mateus, mas, por exemplo, a carta de Paulo a Timóteo, a primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, tem um trecho que ele manda as mulheres, que ele não permite que as mulheres ensinem na igreja e não permite que as mulheres abram a boca na igreja e que elas tenham o véu, usem véu. Ora, algumas igrejas utilizam esse tipo de recurso com essa interpretação. Mas a pergunta que você tem que fazer é que isso... E essa informação, a conclusão de que as mulheres devem ficar caladas, que nós estamos respondendo essa pergunta aqui, não sei se vocês se esqueceram, nós estamos respondendo essa pergunta aqui. Saber o que Deus disse e o que Ele espera que nós façamos. O que Deus disse e o que Ele espera que a gente faça, é isso mesmo? Eu tenho que perguntar. E como é que eu vou saber disso? analisando o contexto. Isso tudo vai me ajudar a entender por que Paulo fala dessa forma com Timóteo e por que ele pede isso para Timóteo. Qual é o contexto em que o contexto, por exemplo, é sociológico? Qual é o papel da mulher na cidade de Éfeso, por exemplo? Por que Paulo diz que é importante que a mulher fique calada? Por quê? Porque as mulheres ficavam caladas também em outras religiões? Não sei, na verdade eu sei, mas não vou falar. Nós vamos descobrir isso sozinhos. Bom, questões da economia também. Nós falamos, a economia é muito importante, porque quando a gente vê o texto bíblico falando sobre dinheiro, o que ele está dizendo na verdade? Como é que ele explica a questão econômica? Quando Jesus fala, deem voz a eles de comer, lá em Lucas, no Evangelho de Lucas, no Evangelho de Marcos, aliás, no Evangelho de Mateus, ele fala, dê vocês a eles de comer, e eles falam, Senhor, nós não temos dinheiro, isso vai custar no mínimo aí 100 dias de trabalho. Quando Jesus conta a parábola do perdão, ele diz, um homem devia 500 denários. O que significa dever 500 denários na economia judaica? Qual é o peso disso? Porque eu entendendo qual é o peso disso, eu vou entender o que Jesus quis nos dizer sobre uma pessoa que recebeu um perdão de uma dívida impagável, porque 500 denários eram 500 anos de trabalho, alguma coisa assim, entende? Como é que funciona? Para a gente entender o peso, quando ele fala a parábola do filho pródigo, que ele fala que o pai dividiu a herança entre os dois filhos, como é que é a questão de herança no Novo Testamento? Como é a questão da herança? Porque as pessoas que ouviram a Jesus, eles entenderam. No livro, por exemplo, de Ruth, quando Ruth se deita aos pés de Boaz, o que é isso? Quando Boaz, por exemplo, pega os seus sapatos e leva até a porta da cidade, qual que é esse trato? Como é que é essa informação? Qual é que é essa informação econômica? Porque ele estava dizendo, ele disse, por exemplo, deixe que ela colha do chão. Por que que na economia não se aproveitava as espigas que caíam no chão? Por quê? Porque tinha um mandamento bíblico que dizia que era para os bois, para o estrangeiro e para as estrangeiras. Como é que é isso? Como é que é o relacionamento de um judeu com uma moabita? Como é isso? Como se dá essas coisas em termos de economia? Bom, e o outro item é religioso, contexto religioso. Eu preciso saber como era a religião no entorno de Israel, por exemplo. Nós vamos falando uma cena muito interessante, Êxodo capítulo 3. Se você puder abrir aí sua Bíblia em Êxodo capítulo 3, deixa eu mostrar para você o tanto que isso, a questão da religião, é importante. Êxodo capítulo 3, para você entender e interpretar o texto bíblico com um pouco mais de clareza. Êxodo capítulo 3. O texto diz assim, certo dia, Moisés estava cuidando do rebanho do seu sogro, Jetro, sacerdote de Midian. Ele levou o rebanho para o deserto e chegou ao Sinai, monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu no fogo que ardia no meio de um arbusto. Moisés olhou admirado, pois embora o arbusto estivesse envolto em chamas, o fogo não o consumia. Que coisa espantosa, pensou ele. Por que o fogo não consome o arbusto? Preciso ver isso de perto. Quando o Senhor viu Moisés se aproximar para observar melhor, Deus o chamou do meio do arbusto. Moisés, Moisés, aqui estou, respondeu. Não se aproxime mais, o Senhor advertiu. Tire as sandálias, pois você está pisando em terra santa. Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Quando Moisés ouviu isso, cobriu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Olha que coisa interessante nesse texto, só para vocês verem o tanto que o contexto religioso, muitas vezes nós não levamos em conta quando estamos lendo o texto bíblico. Olha só, no início do texto nós temos informação. Moisés estava pastoreando as ovelhas do seu sogro Jetro, que era o quê? Sacerdote em Midian. Mas peraí, sacerdote em Midian. Sacerdote de quem? De quem? De que Deus? De qual entidade nós estamos falando? Porque aqui estamos ainda construindo o povo de Israel. O povo está cativo, escravo, dentro do Egito. O povo ainda não escapou do Egito, ainda não tem lei, ainda não tem os levitas, ainda não tem o sacerdócio estabelecido por Deus, mas aqui aparece. um sacerdote de Midian. E lá no texto de Hebreus, nós vamos ver também que o autor de Hebreus fala de um outro sacerdote, que é Melquisedeque. Mas de onde surge esse povo? Israel não é a única religião, que não é o único povo que Deus escolheu? E não foi para ele que Deus deu a lei? Não é da lei que nós tiramos a Torá, que é a Bíblia, e da Bíblia nós construímos todo o Antigo Testamento? Que conversa é essa, então? De onde vem isso? Bom, está aí. Precisamos fazer uma análise do contexto religioso à época do Moisés no Egito. Uma outra coisa interessante. Quando Moisés se aproxima da sarça ardente, ele se aproxima por curiosidade. Uma sarça estar ardendo e não se queimando, para ele não é prova da existência de um Deus. Por quê? Porque no Egito, não sei se vocês se lembram, quando nós vamos ver as 10 pragas do Egito, os magos do Egito também reproduzem as coisas que são feitas. Então, a religião egípcia, na qual Moisés foi educado, porque Moisés é um egípcio. Prova disso é quando você vê o encontro dele com a esposa dele. E quando, com Zipá, quando eles se encontram. Aí o pai dela pergunta, mãe, o que aconteceu? Vocês chegaram mais cedo. Vocês normalmente não conseguem chegar cedo em casa, porque estavam buscando água, né, dando água para as ovelhas. Ele fala, olha, um egípcio nos ajudou. Então, essa coisa, né, da religião egípcia, a gente precisava saber um pouquinho mais disso. A coisa boa é que você não precisa saber disso toda hora. Por exemplo, se você estiver fazendo, você não precisa fazer isso de uma vez. Você está estudando um texto do livro de Êxodo, por exemplo. Eu quero estudar o livro de Êxodo. Então faz toda a pesquisa, escreve, guarda e arquiva a sua pesquisa. Porque você precisa poder usar isso em outro momento, quando você voltar ao texto de Êxodo, para fazer uma leitura. Por exemplo, eu quero ler a saída do povo do Egito. Ok, vamos fazer a leitura da saída do povo do Egito. Amém? Glória a Deus. Aí você faz isso, faz toda a pesquisa, e um dia, lá na frente, outra época, você volta e quer fazer a análise da idolatria do povo ao bezerro de ouro. Olha, nós temos mais uma informação. Temos o bezerro de ouro. Por que um bezerro? Porque eles entenderam que, como que eles... Poxa, eles não tinham Deus, não viram maná, não viram tantas coisas. Por que eles fizeram um bezerro de ouro? Porque estava tudo certo na cabeça deles. Por que estava tudo certo? Eles sabiam que não tinha como atravessar o deserto sem um Deus. Como Moisés subiu e Moisés era o homem que falava com Deus e Deus sumiu, Moisés sumiu, eles falaram, a gente não pode ficar parado aqui no acampamento. Vamos embora, vamos fazer um Deus. E aí fizeram um Deus e Arão foi o sacerdote que eles elegeram para ser o sacerdote desse Deus. Então, conceito de sacerdote, conceito de divindade, conceito sobre Deus, já existiam antes da constituição do povo de Israel. E o pior de tudo isso, como nós vamos ver durante todos os livros dos profetas, essas religiões que eram circunvizinhas, ou seja, vizinhas ali de Israel, influenciaram bastante na educação religiosa do povo. Então, é importante saber sobre o contexto da religião. Língua. Isso aqui talvez seja o mais complicado. Por quê? Porque o Antigo Testamento, por exemplo, foi escrito em hebraico e aramaico. E toda língua, ela não é morta. Toda língua, ela evolui, ela cresce, ela se desenvolve. Assim como o hebraico também. O hebraico é uma língua que, por exemplo, não possuía vogais. Mas com um avanço da língua, em outras cópias maçoréticas, por exemplo, são cópias que possuem vogais. Aí foi inventada a invenção da vogal. Por exemplo, então você tinha lá uma letra em hebraico, uma palavra em hebraico, vou tentar lembrar aqui de alguma que outra aqui, uma palavra em hebraico que podia ser, não é isso, tá? Estou só fazendo uma invenção aqui de palavras. Podia significar cavalo e ao mesmo tempo podia significar beijo. Para evitar esse problema, então eles inventaram as vogais. Então inventaram as vogais de tal forma que pudesse distinguir as palavras. É a evolução da língua. A língua evolui. E o Novo Testamento foi escrito em grego koiné, que é um grego falado, um grego comum, porque no Império Romano, ele tinha o domínio de todo o mundo antigo conhecido, na época do Novo Testamento. E a língua oficial de Roma é o latim. E o latim o Roma não queria perder tempo. Por quê? Porque o Império Grego foi absorvido pelo Império Romano. Então, onde já se falava grego, continuou se falando grego. Onde se falava latim por conta do Império Romano, continuou se falando latim. Mas o grego era a língua comercial, a língua corrente, tanto na Ásia Menor, como no Oriente Médio, como também na Europa. Então, eles não inventaram a roda, aproveitaram o máximo possível que já tinham. E o grego que nós temos no Novo Testamento é um grego, é o grego comum, é o grego falado para ser entendido, que não justifica, por exemplo, o distanciamento que nós tomamos dessa língua, porque era uma língua que é difícil para nós, para todos nós, mas é uma língua que o Novo Testamento foi escrito. Nós deveríamos ter acesso a mais conhecimento no seminário sobre essa língua. Eu mesmo conheço pouco. O que eu sei de grego é um grego instrumental. Aprendi a utilizar os dicionários, os léxicos, né, os dicionários e os códigos, entender os códigos morfológicos, que foi o suficiente para mim. Mas eu conheço pessoas que se aprofundaram no grego para poderem extrair do texto bíblico mais e mais e mais. A língua é uma barreira também. E a última que eu quero colocar aqui como exemplo, contexto geopolítico. Lembra em Jesus, em João capítulo 4? Eu vou parar um pouquinho para a gente poder conversar, tá? Em João capítulo 4, não sei se vocês se lembram, quando Jesus está com a mulher samaritana. Vocês se lembram disso? Em João capítulo 4. João inicia o texto dizendo o seguinte. Ele diz assim: ah, porque os samaritanos não se davam bem com os judeus. Para o seu leitor original, João teve que explicar que aquele encontro não era um encontro pacífico, era um encontro complicado. Porque não só temos ali Samaria como uma região, que é o norte de Israel. Se você pegar o mapa ali, está o norte de Israel, é a parte de cima do mapa. Aí nós temos a parte do sul, que são os reinos do sul. E tem a questão da política. Os samaritanos não conversam com os israelitas. E não só isso, existem dois lugares de culto. Você tem um lugar de culto em Siquém e você tem um lugar de culto em Jerusalém. E tudo isso implica em muitas coisas quando você vai interpretar o texto bíblico. Quando você interpreta, por exemplo, quando Jesus diz aos discípulos: nos convém passar em Samaria. Não é, por exemplo, eu estou numa rota, eu estou aqui e vou chegar aqui nesse lugar e no meio do caminho é Samaria. Não, ele teve que dar uma volta para poder passar em Samaria, porque seu objetivo estava em outro, estava aqui. Só que ele podia fazer isso, mas ele resolveu fazer isso aqui para chegar em Samaria. O que é interessante para ele era passar em Samaria. Mas o que significa isso? Qual é o peso geopolítico? Qual é o peso, analisando o contexto geopolítico? Localização, geografia, como era difícil chegar nesse lugar, por que Jesus decidiu passar nesse lugar, qual era a política, por que um homem falando com uma mulher, por que uma mulher tirando água do poço naquela hora, por que Jesus fala com ela sobre casamento, por que Jesus fala com ela sobre o testemunho, por que essa mulher se converte só em saber que Jesus diz para ela quem ela é. Tantas informações bonitas naquele encontro que se perdem, porque a gente não tem a visão de todo o contexto. Perceberam? Perceberam? Quero ouvir vocês. Primeira irmã Sandra. Se não quiser falar, não tem problema. Fala, pastor, não, 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 passa outro.
Bom, achei a abordagem do pastor muito interessante, essa viagem que foi fazendo em todos esses pontos. E um dos pontos que me chamou bastante atenção é relativo ao contexto histórico. E bem antes o pastor disse que a palavra de Deus não se contradiz. E na verdade tem sido um problema muito grande lidar com a partilha, sendo mulher. Por causa da interpretação que é feita no livro de Coríntios, em que Paulo vai falar sobre as mulheres não devem ter autoridade, essa liberdade para falar enquanto estiverem em assembleia,
temos tido muitas dificuldades. E uma das coisas que me chamou a atenção é o texto de Mateus, do capítulo 28, que a palavra de Deus não se contradiz. E no livro de Mateus, no capítulo 28, versículos 19 e 20, Cristo manda aos discípulos para que ensinassem a palavra e fizessem discípulos. Hein? Então, se a palavra não se contradiz, eles não iam simplesmente pregar a homens como eles. Pregavam também a mulheres. Sim. Então, é contraditório dizer que as mulheres não têm esse privilégio também de anunciar o evangelho, de pregar a palavra, de fazer discípulos.
Isso é importante, minha irmã. Observar bem a construção exegética dos textos, né? Nós não vamos entrar, não, pelo menos hoje não, nós não vamos entrar nessa polêmica, mas nós vamos tratar desse assunto, da importância de entender a prática da igreja no século 21 a partir da orientação de uma igreja no século 20, no século 1. Nós estamos 20 séculos de diferença. E a irmã bem pontuado pela irmã. Não, eu não quis interromper, irmã, só quis acrescentar um pouquinho, por favor. Se a irmã tiver alguma coisa mais para falar, por favor, diga.
Foi um elemento que me chamou bastante a atenção, porque temos tido algumas discussões relacionadas a esse ponto. Por que que as mulheres não podem pregar? E, graças a Deus, vamos compreender essa mensagem que a palavra de Deus não se contradiz e temos essa liberdade de anunciar também o evangelho. Porque sim, Deus olha para nós da mesma forma, ele não faz acepção de pessoas. Então, verdade, todos somos, temos esse privilégio de receber a Cristo e de pregar sobre Cristo. Então, esse é um elemento que me chamou a atenção. Outros elementos foram surgindo, mas vou deixar que o pastor
tá
faça a palavra
para tá bom. Alguém mais? Só aí, alguém mais se desejar falar? Narciso, tudo bem? Se você desejar falar, pode falar, meu irmão. Não consigo te ouvir, perdão. Tente habilitar. Não te escuto ainda. Ah, agora sim.
Sim, pastor. Eu gostei muito desta parte também que a irmã acabou de comentar. Eu sei que em Zacarias capítulo 4, creio que é o verso 6, né? A Bíblia nos fala que. Deixa eu só confirmar. Pois. Eu creio que é a parte B, Zacarias 4, 6. Não por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E há uma referência onde Jesus também fala. De João Batista, depois ele entra onde ele frisa que desde o tempo de João Batista até agora, o Evangelho, ou o Reino dos Céus, as pessoas apoderam-se do Reino dos Céus pela a violência e força. Pois, então, esses dois capítulos, não sei qual é a contradição. Se é a contradição ou não, já que a palavra de Deus não pode ser contradizada.
Ah, sim. É uma pergunta? É uma pergunta.
Sim, é uma pergunta. Sim.
Ah,
é
ok.
Pergunta.
Então, ok.
Porque eu vejo uma contradição. Em Zacarias?
Sim.
Em Zacarias disse não é pela força nem pela violência. Sim. Mas Jesus disse que o reino de Deus é pela força e violência. Então,
ok.
Queria mais ou menos um comentário do pastor.
Não, ok. Então, não é muito complicado. O que você tem que entender, antes de a gente chegar às conclusões, é saber se nós estamos utilizando a mesma força para os dois textos. Se os dois textos estão falando a mesma coisa. Então, vamos lá. O que deu a entender, se eu estiver equivocado, você, por favor, me interrompa. O que deu a entender é que um texto está dizendo não pela violência. E no outro texto está dizendo pela violência, porque o reino de Deus se toma pela força e pela violência. Ok? Aí nós estamos colocando como objeto central, ou seja, o tema central é nós devemos fazer as coisas por violência ou não por violência. Se você abanar a cabeça assim, eu vou entender que eu estou indo no caminho certo. O sorriso também funciona. Então, é isso mesmo, né, que nós estamos falando. Ok. Eu tenho que perguntar assim. Zacarias, por favor, você nesse trecho está falando sobre violência? Porque eu entendi que você está falando sobre violência. Aí Zacarias provavelmente vai te responder: não, Narciso, perdão, eu não estou falando sobre violência. Aí você vai até o Novo Testamento e vai perguntar para o autor do Novo Testamento, a testemunha, no caso Mateus, né? Você citou Mateus, é isso, Mateus? E Mateus vai dizer para você assim: não, Narciso, olha, quando eu escrevi esse texto, eu tinha em mente que Jesus está falando de outra coisa. Então eu tenho que entender se ambos estão falando sobre a mesma coisa para saber se eles estão se contradizendo. Porque eu posso estar falando sobre esta caneta e ela tem ela é de cor verde. Uma coisa eu estar falando que ela é uma caneta de cor verde e você falar para mim: não, ela é uma caneta de cor azul. Aí nós estamos contradizendo. Por quê? Nós estamos falando sobre a mesma coisa, mas estamos tendo uma observação diferente sobre ela. Então, antes da gente chegar à conclusão se o texto é contraditório ou não, eu tenho que saber se ele está falando da mesma coisa. E muito provavelmente, assim, porque esse texto de Zacarias, se salvo engano, é uma profecia para... É uma profecia para... Pra... Gente, é sobre uma profecia, não é? Sobre um profeta na reconstrução do templo, na reconstrução dos muros de Jerusalém. Salvo engano. E quando a gente olha para esse texto, a gente não pode pegar esse texto e tirar ele de todo o seu contexto. Onde ele se encontra? Porque ele não está sozinho aí. Ele não está sozinho. Por isso que o livro de Provérbios, Salmos e Cantares e Eclesiastes, nós não podemos lê-lo e dele tirar as ideias. Por quê? Porque ele está apontando para uma direção. Ele está apontando para um lugar. Ele não pode ser visto de forma isolada. Nenhum texto pode ser visto de forma isolada e dizer: olha, eles estão em contradição. Compreende o que eu disse? Primeira coisa que a gente tem que chegar é ver se eles estão falando da mesma coisa. Estão falando sobre violência, como agir. Um diz: não haja por violência. E o outro texto diz: não, vai agir por violência. Estão falando sobre isso? Depois a gente vai chegar à conclusão se eles são contraditórios ou não. Mas você vai ver que não. E tem uma outra regra também na interpretação bíblica, que a gente vai ver isso no futuro. Só um minutinho, por favor. É que meus filhos ligaram a televisão aqui e ficou um pouco alto e eu tenho receio de atrapalhar aqui a nossa aula. Bom, então, o que ocorre? Quando a gente está interpretando o texto, um texto, ele, às vezes, ele está mais obscuro, ele está mais difícil de entender. Aí a gente pega um outro texto que está mais fácil e lança a luz sobre ele. Lança a luz. Pode ser também... De repente, podemos utilizar isso, a gente vai ver isso mais para frente. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, Narciso. Respondi. Eu não vou dizer para você se o texto é contraditório ou não, porque nós precisamos primeiro saber se eles estão falando da mesma coisa. Essa é a regra inicial, ok? Alguém mais gostaria? Pode abrir o microfone e se manifestar, por favor. Senão a gente prossegue com a aula aqui, que eu gostaria de falar mais um pouquinho algumas outras coisas com vocês.
Eu queria falar um pouquinho, vocês estão ouvindo?
Sim, por favor.
Hoje. Eu também tenho inúmeras dúvidas. Eu tenho inúmeras dúvidas, mas este entendimento do contexto interno e externo serve como um ponto de partida para a revisão, para rever todas aquelas bases que eu tenho aprendido, uhum. E, de facto, depois tomar uma posição tendo em conta com o texto e aquele o texto em questão e aqueles que antecedem ou procedem, aqui estamos a falar do contexto mais restrito, ou então desses outros fatores falados há pouco tempo de uma maneira mais ampla. Porque se eu não fizer isso, então eu vou permanecer com aqueles erros, erros entre aspas, que eu aprendi toda a minha vida. Se esses fatores externos, constituem barreira, concordo, porque até na aprendizagem, no recebimento do Evangelho nos nossos dias, eles têm uma grande influência.
Sim.
Eles jogaram uma grande influência. Por quê? Porque quem nos ensina, ele não traz a visão geopolítica, história, linguística daquele tempo. Obviamente que nós somos propensos a pegar textos isolados, por exemplo, da Bíblia, e constituirmos dúvida ou conhecimento.
Ou pior, a doutrina.
Então, ou uma doutrina no caso. Então, eu, ao receber esse conhecimento, eu consigo acomodar as minhas dúvidas e dizer assim, a partir de agora, eu tenho que rever, tendo em conta os fatores internos e os fatores externos, para ver se de facto aquilo que eu já sei, porque nós conhecemos muita coisa. Nós recebemos o Evangelho, nós crescemos nisso, então nós temos muito conhecimento. Então, parte desse conhecimento, observando esses fatores internos ou externos, eles vão desafiar aquilo que nós conhecemos. Então, nós temos que ter também essa paciência e grande parte daquilo que nós trazemos, agora, a partir de agora, começar a estudar com profundidade. E se fizermos isso, eu acho que vamos sair ganhando em muitas coisas.
Não, é verdade. O irmão Norma, não, eu concordo com você em gênero, número e grau. É uma das coisas que a gente tem que ir com muita calma antes de jogar tudo fora, destruir todas as coisas. A gente vai encontrar vícios. Nós vamos encontrar vícios. Mateus 6,33. O Senhor buscar o reino de Deus e todas as coisas do Senhor. Não é todas as coisas. São todas essas coisas. E essas coisas estão relacionadas ao contexto acima, que é o contexto do posso passar necessidade. Perdão, estou confundindo o texto. Buscar o reino de Deus e sua justiça e ele dará todas essas coisas. Né? Essas coisas, todas as coisas não, essas coisas. Né? Comida, onde beber, o mínimo para sobrevivência. E aquele texto de Paulo em Filipenses capítulo 4, 13, que é um dos textos mais lindos do Novo Testamento, que eu guardo com tanto carinho esse texto, porque é um salmo de Paulo sobre a necessidade, sobre a forma como ele encara a vida. E o texto não está falando de oferta, o texto está falando de nada disso. O texto está falando de amor, que os irmãos são amorosos, os irmãos mantêm a fé e são firmes no compromisso de ajudar. Eu não sei se o irmão Norman gostaria de falar, se eu gostaria de falar, meu irmão, abre o microfone e pode falar. O irmão Norman gostaria de completar aqui também. Eu não sei se você está tendo condições de dizer. Mas está tranquilo, irmão Thomas? Está certo? Já, obrigado pela sua participação. O irmão Norma, você gostaria de falar, irmão Norma? Eu estou falando Norma, mas eu não estou falando certo, desculpa, viu?
Oi. Alô?
Sim, eu estou escutando.
Alô, consegue me ouvir?
Sim.
Pois, pois. Paz e graça, família.
Paz e graça.
Pois, como a nossa, estamos sem luz e estamos aqui a usar a internet telemóvel, então a nossa participação não está assim muito viva, né? Mas estamos a acompanhar tudo.
Que bom.
Sim, mas eu queria dar um aporte àquela preocupação do irmão Narciso. E dentro mesmo da explicação que já se foi dando relativamente aos contextos, ou aquilo que parece ser o ciclo hermenêutico, né? O pastor Burja explicou de um jeito bem interessante, é que quando nós olhamos para Jesus a falar sobre o reino de Deus a ser apoderado com violência, com essa força, e alguém vai fazer então a ligação com as palavras do Velho Testamento, que não é pela força nem pela violência, o tema em questão não é o mesmo. Embora, de um lado, está a dizer alguém, olha, você vai conseguir atingir os objetivos que eu tenho, não por causa da tua força, não por causa da tua inteligência, mas pelo meu espírito que vai realizar as coisas. Isso é o contexto do texto do Velho Testamento. No contexto em que Jesus está a falar que o reino de Deus se apodera-se com violência, é fundamentalmente a questão da universalidade do reino de Deus está a ser proclamada por Jesus. A dizer que não, se no Antigo Testamento era um grupo muito restrito, era fundamentalmente o povo de Israel, que era esse povo eleito e escolhido para ser um reino sacerdotal, no Novo Testamento, com a vinda de Jesus, com a sua cruz, com a sua ressurreição, abre-se um novo caminho onde todos têm a abertura de se aproximar de Deus. Então, essa abertura é que ele vai dizer que as pessoas, os mundanos, assim podemos falar, os gentios que vão ouvir essa mensagem, vão entregar-se a essa mensagem com toda a força, com toda a sua vida. É um hebraísmo que está a ser usado. Então, os próprios fariseus, os próprios israelitas, que vão acabar por negligenciar a salvação. Por isso é que Jesus vai dizer, olha, na mesa de Abraão vão sentar muitos que virão de terras distantes. E os próprios filhos do reino não se farão presentes. Quem são esses filhos do reino? Israel étnico. Então, o sentido deixam se dedicar ao reino de Deus, angolanos, brasileiros, enfim, os mundanos todos, os pagãos todos que vão entregar-se radicalmente a Jesus. É essa violência que está a falar. É só um hebraísmo para dizer que o reino de Deus está aberto para todos. Aqueles que quiserem vão apegar-se a esse reino. E eu queria ainda trazer um exemplo que acho que faz muito bem a ligação a esse texto, embora num outro contexto, mas o tema parece casar, é que tinha lavado os pés de Jesus com seu cabelo. E Jesus vai dizer assim, vai perguntar ao fariseu que estava aí ao lado, mas você que está aqui a achar que uma mulher desse tipo não pode me tocar e está a duvidar do meu ser enviado de Deus por causa do contato que eu deixei que ela tivesse comigo. Pergunta-lhe, alguém que foi perdoado de muito pecado e aquele que foi perdoado de pouco pecado, quem amará mais? E o próprio
cortou bastante,
vai responder não, aquele que mais foi perdoado. E ele vai ter ouvida para fazer uma ponte de se apoderar do reino com aquela pergunta que Jesus faz ao fariseu que havia convidado Jesus em sua casa. E depois aparece uma mulher conhecida como pecadora que vai depois chorar e vai derramar as suas lágrimas aos pés de Jesus. Então Jesus vai perguntar ao fariseu que estava a pensar coisas negativas no seu coração. E Jesus pergunta, diz-me uma coisa, se duas pessoas têm dívidas a alguém e dessas duas pessoas, uma delas tem uma dívida ainda muito superior e o homem a quem essa pessoa tem a dívida perdoa as duas pessoas, quem mais amará? E o fariseu ou o príncipe dos judeus vai responder que aquele a quem mais foi perdoado. E Jesus disse sim, aquele a quem mais é perdoado, este ama mais. Então, esse amor que Jesus está a dizer daquele que muito foi perdoado vai se aplicar de alguma forma a esse contexto da violência, daqueles que vão amar mais, que vão se entregar a Jesus de forma radical, que vão se apegar ao reino de Deus com todas as forças, com toda a sua alma, com todo o seu coração. Então, essa é a outra forma de olharmos para a violência que Jesus está a falar do reino de Deus.
Muito obrigado, irmão. Muito, muito obrigado. Viu o tanto que o contexto é importante? Eu só gostaria, para a gente conseguir concluir aquela ideia que eu planejei para o dia de hoje, dividir a tela com vocês mais uma vez. E gostaria que vocês prestassem atenção comigo. Aqui, confirmem, por favor. Alguém pode confirmar no chat, por favor, se está tudo ok, se está aparecendo, porque às vezes eu não consigo ver com clareza. Ok, ok. Está tudo bem, ok. Então eu estou aparecendo, o quadro também está aparecendo, para a gente não ficar perdido aqui. Bom, a importância do contexto é que o texto bíblico, ele foi pensado num público. Então, o autor, a lógica do texto é a seguinte, você tem o autor e você tem o receptor, o leitor. Então, o autor, quando ele está escrevendo, ele tem em mente para quem ele está falando. Isso está claro para ele. Ele não está pensando, o leitor que ele está pensando, ele é um leitor X, ok? Esse é o perfil que ele tem em mente. Ele pensou, vou escrever aos judeus da diáspora, como o texto de Tiago, aos meus irmãos da igreja de Corinto, como o irmão o apóstolo Paulo escreveu, ao meu amigo Teófilo, como Lucas escreveu o Evangelho, escreveu o livro de Atos. Ele tem um leitor, ele tem alguém com quem ele está pensando, ele falou assim, olha, quando eu estiver contando isso, essa história do Evangelho, contando a história de Jesus, ou quando estiver orientando a igreja, eu tenho que ter em mente, como a irmã Sandra hoje me perguntou, pastor, o apóstolo João escreveu essa carta para Gaio, depois escreveu uma carta para a senhora, esse Gaio é homem, esse Gaio é mulher? Eram duas cartas, na verdade. Então, o Gaio, por exemplo, quando João escreve, meu querido amado Gaio, o teu irmão presbítero, então ele tem uma pessoa em mente, ao meu amado, estimado filho Timóteo, a Tito, a Filemon. Então, existe alguém que está na cabeça do autor. E essa pessoa que o autor tem em mente, ele tem um jeito de sentir as coisas. Ele tem um jeito de sentir. Ele tem um jeito de ouvir. E ele tem um jeito de entender. Ele tem um jeito de sentir, ouvir e entender as coisas. E o autor do texto conhece. Quando Paulo escreve para a igreja de Corinto, ele fala da igreja de Corinto. Ele fala, olha, vocês têm muitos dons, vocês são ricos, mas vocês são carnais, vocês são gananciosos, vocês têm pecados que assustam até a população local da cidade. Então ele sabe com quem ele está falando. Ele não, o que ele tem que pôr em ideia é o seguinte, quando o autor conversa com alguém no texto, ele não está convertendo uma conversa aberta, solta, desligada, como se fosse oráculos de sabedoria universal. Não. Ele tem uma mente. Ele sabe com quem ele está conversando. Ele sabe como ele vai sentir, como ele vai ouvir. O trecho, por exemplo, da segunda epístola de Paulo a Timóteo, ele diz, eu lembro-me das suas lágrimas, Timóteo. Eu sei, eu conheço as suas lágrimas. Então ele conhece as tristezas, as angústias de com quem ele está conversando. Mas nós não. Eu não conheço. Você não conhece. Entende? Nós não conhecemos. Então, por nós não conhecermos, não termos contato com isso, o que ocorre? Nós corremos o risco de achar que Paulo está falando para mim. Mas Paulo não está falando para mim. Mateus não está escrevendo para mim. Lucas não está escrevendo para mim. Lucas não está escrevendo para endereçando para a igreja de Angola em um ano 2020. Não está escrevendo para a igreja de Angola. Não está escrevendo para a igreja brasileira, para a igreja espanhola, a igreja portuguesa. Não está escrevendo para a igreja estadunidense. Não, está escrevendo para um público específico. Então eu preciso entender como esse povo sente, como esse povo ouve e como esse povo entende as coisas. Por isso a importância do contexto. Porque o texto não foi escrito para mim. Não foi endereçado para mim. Mas pode ser utilizado para mim. Então, eu entendendo como a mecânica do texto, como Paulo fez o que fez, ou quando os discípulos de Jesus escreveram os evangelhos, eu vou, então, trazer o princípio bíblico para cá. O que é importante? Eu queria só mostrar para vocês o que é importante. Apesar... E aqui é algo muito importante. Apesar do texto estar no passado, então, texto primeiro século, primeiro ano antes de Cristo. E aqui nós estamos no primeiro século, no primeiro ano antes de Cristo, que no ano 2020 depois de Cristo. Mesmo que esse texto, estando aqui, ele vai ser lido no dia, hoje dia 13 do 11, mesmo que ele for lido no dia 13 do 11, um texto que foi escrito no dia 13, suponhamos, dia 13 do 11 do ano 1, mesmo que esse texto tenha sido escrito ali, ele foi pensado e elaborado para uma pessoa que vivia nessa realidade aqui. Então, não foi pensado e elaborado para uma pessoa que vive nessa realidade, não foi pensado. Mas existe uma coisa que o texto tem, e é o que a gente vai buscar, que é a ideia, que é o nosso grande trabalho aqui, buscar a ideia ou o tema central do texto. É isso que é o mais importante para a gente, vai buscar o tema central do texto. E a ideia e o tema central do texto, ou como alguns gostam de chamar também de princípios, Isso flutua e pode ser levado para os dias de hoje. É o princípio que interessa, ou a ideia central. Vamos lá. Só para entrar um pouquinho na polêmica que nós falamos. Não, não vou entrar na polêmica, não. Vou seguir em frente um pouquinho, depois eu termino aqui. Depois a gente termina com polêmica. Como o contexto externo pode nos ajudar a interpretar a Bíblia? Isso não é perigoso? Foi o que nós falamos agora há pouco. É perigoso. Por que é perigoso? Porque pode entrar em choque com algumas certezas que nós já tínhamos. E, pô, mas explicar. Mas esse texto não fala disso? Não. Bom, um exemplo típico aqui é o texto de João, do texto de João no capítulo 9, quando Jesus diz que as pessoas vieram para matar, roubar e destruir. Aí muitas pessoas atribuem que esse matar, roubar e destruir é o diabo. Não, o diabo mata, o diabo rouba, o diabo destrói. Mas não em João capítulo 9. Não em João capítulo 9. Não nesse texto. Esse texto começa em João, a sequência desse texto, para a gente entender toda a força desse texto, começa lá em 9:1 e termina em 10:21. Esse é o espaço de pesquisa. João e seus discípulos começam perguntando quem foi que pecou, o pai, a mãe, e é um debate teológico em cima de debate teológico. E Jesus está dizendo que quem mata, rouba, destrói ali são os que vieram roubar na religião, os fariseus que estavam debatendo com Jesus. Esses são os ladrões da religião, os que são os mercenários. Então o texto de João ali não fala disso, não fala do diabo. O diabo rouba? Sim. O diabo mata? Sim. O diabo destrói? Sim. Mas ali, em João 9, é o diabo? Não, não é o diabo. Então, por mais que as pessoas querem colocar a culpa do diabo ali, não. E às vezes isso gera um certo sentimento de, meu Deus do céu, e agora? Tudo foi destruído. Outro texto ali que eu citei para vocês de Filipenses capítulo 4, do verso 10 ao verso 13. Na verdade, a sequência é melhor até o verso 16. O que o apóstolo Paulo está dizendo? O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: meus irmãos, vocês ofertaram, glória a Deus, porque vocês lembraram de mim, glória a Deus. Mesmo porque o que vocês soubessem que eu não estou precisando de nada, porque eu não tenho expectativa. Precisar é uma experiência de quem tem expectativas. Eu não tenho expectativa nenhuma. Por quê? Porque eu sei viver com pouco e sei viver com muito. O que me alegra é o fato de vocês terem lembrado de mim, mesmo sendo pobres, porque vocês foram os primeiros a me manterem na obra missionária, com a oferta de vocês. Isso é prova de amor, isso é prova de fé, isso é prova de coragem. Muito obrigado. É isso que Filipenses 4:10, verso 16, está dizendo ali. Não está dizendo que tudo você pode fazer porque o Senhor te fortalece. O tudo ali, tudo o posso, do tudo posso naquele que me fortalece, não é posso de poder, o dinamos do grego. Poder aqui é o poder de suporte. Como uma cadeira suporta, como a minha cadeira está me suportando agora. Ela suporta até 150 quilos. Eu estou quase estourando o limite da cadeira. Mas aqui, ó, ela suporta até 150 quilos. É desse poder, quer dizer, eu suporto essa carga de viver uma vida sem absolutamente ter nada. Eu suporto viver uma vida de rico, é o que o Paulo está dizendo. Mas também suporto viver uma vida de gente miserável. Então, essas coisas elas podem nos ajudar a entender o texto bíblico. Você vê lá em Daniel capítulo 4, o contexto histórico ali. Então, no ano em que o rei Nabucodonosor morreu, Isaías capítulo 6, também dá a noção de localização geográfica, onde ele estava no templo, no ano em que o rei morreu. Daniel capítulo 9 vai dizer que quanto tempo vai durar o cativeiro babilônico. Aí Daniel fala, fui até o profeta Jeremias e descobri que são 70 anos. Opa! Então Daniel é um profeta que está depois do profeta Jeremias. Que ninguém, os profetas podem até ler, mas no caso aqui Daniel não leu um livro no futuro. Então, Jeremias é um profeta anterior a Daniel. Se é anterior a Daniel, então Jeremias não é do exílio, não está dentro do exílio, não está dentro da Babilônia. É pré-exílico, então ele está lá antes da Babilônia. Tá? Tudo que Jeremias está dizendo é para o povo antes da Babilônia. O que Daniel está dizendo é para o povo dentro da Babilônia. E Isaías? É antes ou depois? Zacarias? É antes? Quando é Zacarias? Na reconstrução? É antes ou depois? Obadias, Oséias, Jonas, qual é o contexto histórico em que esses homens escrevem os seus textos e as suas proclamações de Deus? Então, tudo isso nos ajuda, o contexto vai nos ajudar a colocar o texto no lugar certo. A Isaías 6, pastores, tem uma coisa muito interessante. Sim, pode seguir, eu compartilho com você aqui. Pode colocar o que eu vou ler aqui. Já abro de novo para o debate aqui com os irmãos, para nós podermos encerrar. Então, o mais importante, irmãos, é que esse trabalho de levantamento dos contextos é uma coisa rápida, não é demorada. Você precisa, é demorada, mas não é feita de todas as vezes, ok? Desculpa, ela é demorada porque é pesquisa. Quando é bem feita, ela leva um certo tempo. Mas ela não é para ser feito todas as vezes que você vai ao texto bíblico, se você fazer uma vez só. Se você não quer fazer uma pesquisa, então eu sugiro que você adquira materiais para a sua pesquisa na biblioteca. Então, você vai perceber que, durante os estudos aqui, que os livros devocionais, os livros de inspiração, eles vão ter que ficar agendados para serem comprados depois. Você vai precisar agora, por exemplo, de uma boa introdução do Antigo Testamento e uma boa introdução do Novo Testamento. Você vai precisar É verdade, ó, é verdade. É verdade. E o Isaías situando também que seu primo que tinha entrado no interior da tenda do tabernáculo não sendo sacerdote. E é um perigo. E você percebe que você vai precisar, por exemplo, agora de uma boa introdução do Novo Testamento, uma boa introdução do Antigo Testamento, vai precisar de um bom dicionário, vai precisar de um bom livro de costumes à época de Jesus, à época do Antigo Testamento. Então, todo o nosso trabalho de pesquisa, ele deve ficar guardado. Ele deve ficar guardado. Então, a minha sugestão, deve ficar guardada, a minha sugestão é que você não despreze a sua pesquisa. Você vai fazer no caderno, você vai fazer no computador, você vai fazer no bloco de notas do seu celular. Não interessa. Guarde a sua pesquisa, porque é muito importante para você pôr e desenvolver. O Norman está escrevendo uma coisa muito interessante. Depois eu compartilho com. Ah, vão no chat que vocês também vão ver. Nós já estouramos em muito o nosso tempo. E eu estou muito satisfeito pela presença dos irmãos. Eu espero que a aula tenha servido para vocês. Vocês perceberam que contextualizar as coisas não é fácil. Nós fizemos o exercício. Amanhã, não hoje mais, mas amanhã eu publico no nosso grupo, lá no Facebook. Essa aula eu vou subir para lá, vou subir também para o YouTube, para quem gostaria de assistir no YouTube. Vou subir o áudio para o nosso grupo do, do, do o áudio para o nosso grupo no WhatsApp. E também subir não essas rabiscadas que eu rabisquei aqui, mas essas pranchas eu gravei e vou subir também como forma de PDF para os irmãos baixarem, tá bom? É isso. Por hoje é só. Eu agradeço muito a oportunidade de ter falado com vocês um pouquinho essa noite. Lamento não poder ficar com vocês mais do que fiquei mais tempo, porque semana passada eu estourei um pouquinho o tempo, mas hoje eu não posso. Lamentavelmente eu não posso. Mas eu estou à disposição de todos vocês pelo WhatsApp. Qualquer dúvida, pelo e-mail, pelo WhatsApp, fique bastante à vontade. Qualquer dúvida que você quiser, por áudio, escrito, fique à vontade, me envie. Não tem problema. Quem já sabe, a gente já está trocando ideias, já está conversando, não há nenhum impedimento. Os nossos contatos não estão restritos a essa aula. Você pode, ao longo do dia, quando você tiver disponibilidade, surgiu alguma dúvida, por favor, me procure. Tudo bem? É isso. Eu gostaria de me despedir de todos e de todas que vieram aqui à aula e agradecer pela participação de todas e todos aqui. Se ficou alguma coisa dessa aula, quiser conversar comigo no WhatsApp, pode. Eu prometo que vou responder. Só não sei se consigo responder ainda hoje para vocês, mas irei responder. Ok? Gostaria de ver alguém me dando tchau para eu não poder me despedir só para telas fechadas. Só um tchau assim. Um tchau. Porque senão fica parecendo que a gente está fechando a porta na cara das pessoas. Faz graça. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Lembrando que vocês podem buscar no WhatsApp as dúvidas, tá bom? Pode gravar o áudio, a gente conversa por lá. Quem está pelo Telegram também. Só aquele WhatsApp com o código de área do Brasil é que esse é mais difícil. Eu vou lá uma vez ao dia, duas vezes ao dia no máximo. Mas o meu pessoal do meu celular, o tempo todo, porque eu gosto de WhatsApp zerado. Zerado, não gosto de aparecer nenhuma notificação dela. Zerado, zerado. Esse é meu toque. Meu transtorno obsessivo compulsivo é ver as marcações de notificação zerada. É isso. Um grande abraço a todos, a todas. Deus os abençoe, os abençoe. E a gente continua conversa, essa conversa pelo WhatsApp. Muito obrigado mesmo. Eu vou encerrar agora. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Nos vemos e nos falamos adiante.